A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Erlane Santos e você acompanha agora o UFPA Comunidade. Nessa edição, vamos falar sobre o projeto Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis em Escolas da Rede Pública da Região Metropolitana de Belém. O projeto envolve professores e alunos do Instituto de Ciências Biológicas que realizam ações educativas para divulgar informações sobre as principais infecções sexualmente transmissíveis, conhecidas também pela sigla ISTs. Para conhecer mais sobre esse trabalho, recebemos a professora Lucimar de Paula, coordenadora do projeto. Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, Erlane. Agradeço primeiramente o convite da Rádio UFPA por estar aqui para a gente divulgar um pouco mais a respeito das informações do projeto.
Muito obrigada, professora. Recebemos também o Johan Correia, aluno de biomedicina e bolsista do projeto. Seja bem-vindo, Johan.
Obrigado, Erlane, pela chance de falar sobre o projeto que a gente está desenvolvendo.
Muito obrigada, Johan. E contamos também com a companhia da professora Lorena Martins, ela que é professora de Biologia da Escola Estadual Paulino de Brito, localizada no bairro do Marco, em Belém. Professora, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Erlane, pela oportunidade, pelo convite. E é uma felicidade grande estar partilhando dessa parceria que foi firmada entre a UFPA com esse projeto e a nossa escola.
Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria perguntar para a professora Lucimar. Professora, muitas pesquisas apontam que os jovens têm começado uma vida sexual ativa cada vez mais cedo. As pesquisas também indicam um crescimento nos casos de ISTs nas últimas décadas. A educação sexual dos jovens nunca foi tão necessária. E é justamente isso que o seu projeto ele traz para as escolas de Belém. Então, a gente quer saber como esse projeto foi pensado, como é que a senhora teve essa ideia, como ele foi ganhando a forma que ele tem hoje e há quanto tempo ele existe também.
Erlane, esse projeto ele existe desde 2017, que eu submeti no Eixo Transversal, né? Que é justamente um edital que a gente tem aqui para a parte de extensão, e ele surgiu, todo projeto de extensão, ele tem um fundo, na verdade, de pesquisa, de a partir de leitura de alguns trabalhos, né, que foi, como você falou, o aumento, né, dessas infecções sexualmente transmissíveis, principalmente nos jovens. E o que que acontece? A preocupação é do projeto é que todas essas ISTs aí são preveníveis. Então, elas são mais fáceis de serem prevenidas do que serem tratadas. Então, ele surgiu a partir disso, vendo da questão da quantidade de dados, principalmente da Sociedade Brasileira de Microbiologia, que teve até em 2017 uma edição que fala a si mesma, as ISTs estão de volta. Então, muitas doenças não são coisa do passado, infelizmente, são a realidade.
Para a professora Lucimar. Professora, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram para colocar o projeto em prática? Teve resistências? Como foi esse processo de implantação?
Olha, assim, acho que o maior desafio, pelo menos para mim, que o que, que acontece? Esse projeto ele coincide com um pouco da minha docência aqui no UFPA. Então, eu tive que buscar parcerias. A parceria com a Lorena, ela surgiu como um fruto de um outro projeto de extensão de uma outra professora aqui da universidade. Então, quando eu criei o meu, apresentei esse projeto para a Lorena e ela topou ser a nossa principal parceira. Esse projeto já passou por outra escola, que foi a Santa Maria de Belém, localizado no bairro Batista Campos. Mas o Paulinho, como esse projeto já está na segunda edição, já a segunda continuação dele, o Paulinho de Brito ele é uma escola que ele é sempre pensado, é sempre colocado nas nossas ações. Então, dificuldade até que eu não tive, a gente tem, que nós estávamos conversando ainda há pouco, é receio se a escola vai querer receber o projeto. Por quê? Muitas das vezes os pais recebem que informações como essa pensam que nós estamos veiculando alguma coisa de educação sexual. Enquanto, na verdade, não. O projeto é só para a gente mostrar os dados, né, alarmante, alertar os jovens e alertar para a questão da prevenção dele. Então, eu acho que a gente tem, assim, mais na verdade, é um receio de repente, da escola, né, dos próprios professores considerar isso como um tabu, ter, digamos assim, uma interpretação errada.
E, por exemplo, quando é feita a proposta para a escola, por exemplo, é a direção e os professores que decidem, ou há uma consulta aos pais, como é esse
Normalmente,
processo?
Assim, eu converso primeiro com o professor a respeito do que é o projeto. Se ele concordar, eu levo um ofício, ou eu, o meu bolsista, levo um ofício e o projeto, para que justamente a direção da escola tome ciência do que vai ser feito na ação no dia da escola.
E, Johan, há quanto tempo você está envolvido com o projeto e o que te atraiu para essa proposta?
Com o projeto já vai completar um ano que eu tô nele, mas eu já tive um trabalho de extensão antes disso. E o que me atraiu nesse projeto em si foi que, quando eu também era aluno do ensino médio, eu via a carência disso na escola, porque até quando eram nas aulas de biologia, eles falavam pouco do assunto. Então, na faculdade já, com a chance de trabalhar em um projeto de extensão que fala exatamente daquilo que eu vi carência no ensino médio, eu achei que seria uma boa oportunidade de levar para as pessoas aquilo que eu não tive como estudante do ensino médio também.
Você sentiu essa carência no tempo do seu ensino médio? E a partir daí, qual o papel que você acha que o projeto tem para a formação dos estudantes que participam dele dentro das escolas?
Sempre quando eu participo de uma coisa, eu acabo querendo me informar sobre o que eu vou fazer. Então, logo que eu comecei no projeto, eu fui me informar sobre a situação de infecções sexualmente transmissíveis aqui no Pará, principalmente aqui na região de Belém. E a maioria dos artigos e notícias que eu lia era que o caso de doenças como o HPV, infecções como HPV, câncer peniano e coisas assim, tem aumentado bastante nos últimos anos aqui, na nossa região. Então, eu acho que a iniciativa do projeto de levar para as escolas o conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis e os modos de prevenção pode, sim, de uma forma, ajudar a diminuir o número desses casos também. E também fazer com que os alunos que participaram do projeto tenham um conhecimento melhor sobre o assunto e que, em caso de situações em que eles se envolvam com alguma coisa que foi falado, eles saberem que iniciativa tomar, para não ficar perdido em relação ao assunto.
Eu acho bem legal quando tu falas sobre eles saberem o que fazer e também a questão mesmo de depois, no futuro, eles se tornarem multiplicadores também dessas informações,
sim,
né? Por exemplo, você sentiu a necessidade e depois que entrou na faculdade, viu no projeto essa possibilidade. Então, imagina alguém que já dentro do ensino médio já começa a ter acesso a essas informações e de repente já se tornar um multiplicador em outro ambiente, que pode ser fora da escola, pode ser na rua, pode ser na igreja, enfim, em um ambiente que ele possa também multiplicar essas informações. Professora Lorena, primeiramente eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência em sala de aula relacionada ao tema. A senhora observa no seu cotidiano essa falta de informação sobre as ISTs e o aumento também?
Bem, trabalhar esse assunto, ISTs, que vai cair dentro da parte da orientação sexual, que faz parte de um tema transversal dentro dos parâmetros curriculares nacionais, né? Então, não é algo que a gente está fugindo do currículo da escola, do ensino médio, por exemplo, e até do ensino fundamental. Então, desde o ensino fundamental, aquela criança que está fazendo o oitavo ano, ele já vai ter contato com a parte do corpo humano. E dentro disso, quando a gente vai trabalhar sistema reprodutor masculino e feminino, há uma necessidade, até porque faz parte do conteúdo programático, trabalhar a parte da gravidez, né, a parte da sexualidade como um todo, a parte das infecções sexualmente transmissíveis, os contraceptivos. Mas a gente encontra, sim, uma certa barreira, até mesmo nos alunos, quando a gente vai falar pela primeira vez. Primeiro, a barreira que eu vejo é o seguinte: a vergonha. A vergonha da gente falar até mesmo do seu próprio corpo. Por exemplo, se a gente for falar dos seus órgãos que eles possuem, se a gente for falar o nome vagina ou o nome pênis, já causa uma certa vergonha para eles. Por quê? Porque eu vejo que nos jovens hoje a parte da sexualidade e até mesmo a relação sexual num todo, ela se tornou muito banal. Mas o que acrescenta essa dificuldade é que a família não conversa com os alunos, com os seus filhos, essa parte. Porque é natural de todo ser humano passar. Por exemplo, a puberdade, ela inicia com essa transformação, com esse boom dentro do nosso corpo, né? Que é uma série de hormônios que vão levar ao desenvolvimento dos órgãos genitais e vai mudar também a mente, porque eles vão ter desejos, certo? E a gente não pode fugir, nós precisamos orientar. E a minha experiência, desde quando eu entrei na educação estadual, a nível de secretaria de Estado de Educação. Eu estou há 10 anos na SEDUC, lecionando. E desde quando eu entrei, eu iniciei esse projeto de orientação sexual. Mas tive resistência na própria coordenação, e eu digo direção, mas não pelo fato de elas não quererem que a gente trabalhasse, mas como é que os pais iam aceitar. Porque como a professora de Paula falou, tem alguns pais que pensam que a gente está ensinando o aluno a fazer o ato sexual. E na verdade não é. A gente está educando e ensinando eles a conhecerem o próprio corpo deles. Mas a gente se respalda justamente nos temas transversais que está lá dentro dos parâmetros curriculares nacionais e faz parte do currículo. Desde quando eu iniciei esse projeto na escola, e eu vejo que os alunos não têm tanta dificuldade para falar. E o projeto da professora de Paula, ela veio acrescentar, veio somar. Por quê? Porque além das coisas novas em relacionado a esse assunto, eles trazem dinâmicas, eles trazem uma forma assim que os alunos possam prender ainda mais atenção e absorver aquilo para a vida deles. Mas assim, a experiência que nós temos lá no Paulinho de Brito é essa. Todos os anos a gente trabalha com nossos alunos, né? Então nossos alunos não podem sair do Paulinho de Brito e dizer, não tive uma aula dessa, não aprendi. Mas a gente encontra sim essa barreira, porque até o fato da gente falar menstruação, infelizmente ainda é um tabu. A menstruação, que é algo normal na vida de uma mulher quando chega na puberdade. Por quê? Por causa do tabu que está dentro da família, da barreira que os alunos encontram na própria família, porque é uma vergonha para os pais. Não estou generalizando, mas a gente ainda encontra no mundo de hoje, nesse mundo tão moderno, essa resistência de falar da sexualidade de uma forma geral. E os parâmetros curriculares nacionais, trabalhando o tema transversal que é a orientação sexual, ele nos aponta que falar da sexualidade, do corpo humano, dos órgãos sexuais, a gente vai estar tratando aquele organismo, aquela pessoa como um todo, porque faz parte da vida deles.
E é uma questão também, é um direito humano, né?
Sim, sim.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa articulação feita entre a universidade e a escola. Como vocês têm avaliado essas contribuições, essa troca, esse compartilhamento de informações e também de experiências?
Eu vejo assim, que é uma contribuição muito boa. Como eu falei, a minha experiência na extensão começou antes desse projeto. E eu vi assim, a necessidade da gente levar o que está sendo discutido e feito aqui na universidade para outros ambientes. E eu vejo assim, a necessidade, principalmente das escolas públicas, elas têm essa necessidade maior, a gente tem esse retorno. Não só o Paulinho de Brito com a Lorena, mas também com outros professores, a gente percebe que eles gostam que assim, uma equipe da universidade vá fazer uma ação de extensão. Eles gostam, eles dão um jeito de procurar uma data, um horário para melhor agendar. Eu vejo que é um excelente retorno, não é só nós que ganhamos. Como a Lorena falou, eles também, os alunos, a gente leva a dinâmica, então é uma troca de experiências muito gratificante.
E com que frequência essas visitas ocorrem na escola?
Olha, depende. Normalmente, a gente, pelo projeto, eu programo 4 ações, né? Coloco, assim, mais ou menos no intervalo de 2 a 3 meses. Varia muito conforme o calendário das escolas e a disponibilidade, porque muitos professores, eles precisam, né, dentro ali do seu conteúdo para ser ministrado, ceder um dia de preferência, um dia letivo, para que a gente possa ir lá e fazer a nossa ação.
Professora Lorena?
Eu lembro, assim, para relatar, respondendo a sua pergunta, das experiências com o projeto da professora Missimar, além desse tabu, os alunos, eles têm vergonha de falar. Muitos têm vergonha. Tanto que, por exemplo, quando termina uma aula, se eu vou dar a parte de sistema reprodutor, por exemplo, eles esperam terminar a aula. Aí sempre eu fico na sala um pouquinho, porque eu sei que um vem. E essa experiência com o projeto também, ela permite com que eles se sintam à vontade, para que eles possam fazer perguntas. Teve uma turma ano passado, que a gente teve essa experiência com a de Paula, com a professora Lucimar. Teve uma aluna que disse assim, ela já era uma senhora que voltou a estudar, tanto que era uma turma de educação de jovens e adultos. E depois ela relatou para mim que se ela tivesse essas informações na época que ela era mais nova, ela teria evitado muitas coisas. Só que assim, eu não invado a intimidade do aluno. Eu deixo com que eles vão se abrindo até de uma forma que eu possa ajudá-los. Eu digo assim, olha, meu limite vai até aqui. Quando eu não posso ajudar, eu encaminho vocês para os serviços competentes, né? E essa troca, essa conexão com a universidade, ela é muito importante. Por quê? Primeiro, a gente está falando de uma instituição de ensino renomada, né, que é a UFPA. E foi a minha casa, né, de graduação, de pós-graduação. A professora Lucimar foi, não no mesmo curso, mas a gente praticamente estudou juntas, acompanhada dos mesmos anos. Ela fazia um curso de biomedicina e eu de licenciatura em biologia. E também tem a outra professora que tem um trabalho de extensão e isso permitiu essa conexão. Mas quando eu falo de uma instituição de renome, é porque, assim, quando a gente fala, ah, vem um projeto da UFPA para dentro da escola. Não tem como não dizer não, porque a gente sabe do compromisso que a UFPA tem. E são informações atualizadas que, às vezes, nós, quanto professores, naquela nossa, nosso cotidiano, vida muito agitada, às vezes a gente não tem tempo para parar e fazer aquela reciclagem, aquela atualização. Então, um projeto desse vem trazer coisas novas para a gente também, né? Dados. Isso que a Lucimar falou, algumas doenças e infecções sexualmente transmissíveis estão voltando. Até aquelas que são tratáveis até, né, Lucimar? Então, isso nos causa até um certo medo, sabe? Porque a gente encontra, infelizmente ainda, nos pensamentos da maioria dos nossos alunos, que são jovens, né, adolescentes, que para eles é importante só evitar uma gravidez. Evitar uma infecção sexualmente transmissível, não. Não engravidando, tá na vibe, né, como diz eles. Então, isso nos causa medo, né? Nos causa medo e é por isso que eu parto para esse tipo de projeto mesmo.
E, professora, a senhora tem uma sensibilidade, a senhora tem esse olhar diferenciado para o aluno que não é todo professor que tem. O que despertou a senhora para essa realidade? A senhora já está há 10 anos na Secretaria de Educação, mas desde antes a senhora já tinha esse olhar para essa realidade ou foi algo que a senhora foi adquirindo depois que entrou?
Sim, eu já tinha esse olhar, mas com a convivência com aqueles jovens, foi despertando ainda mais. Primeiro eu comecei com a parte da orientação de eles conhecerem o corpo deles. Porque, como eu falei para você, quando a gente fala pênis, aí eles começam a rir. Porque o sexo para eles, aqueles órgãos sexuais deles, parece que é banal. Parece que a única função é o coito. E a gente sabe que não é, né? Então, com a prática, com a experiência com eles, a convivência e também vendo o que eles passam, até mesmo a desvalorização do próprio corpo deles, porque alguns não têm vergonha de falar não. Chega o que pegou essa, pegou aquela e fez dessa forma, eles chegam. Quando a gente dá abertura, eles chegam e falam mesmo. E é como eu falei para você, quando eles têm só a preocupação de não engravidar, a única preocupação deles, da maioria é essa, de não engravidar, isso me assustava demais. Porque eles não tinham noção. Porque quando entra essa parte da orientação sexual, mas quando chega das infecções sexualmente transmissíveis, e eles veem imagens que chocam, né? E a professora Lucimar leva isso, fotos assim reais, né, do que aquela infecção pode gerar no corpo, aí eles já param e refletem. Então, é muito importante esse tipo de trabalho, esse tipo de conexão com esse tipo de projeto.
A gente tem percebido, na verdade, essa mudança na terminologia também. Antigamente você falava doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente fala infecções sexualmente transmissíveis. Qual é a diferença, né? E qual a importância de se trabalhar a questão também da terminologia correta?
Vou deixar para a professora Lucimar te responder que ela tem mais propriedade. Mas eu quero, assim, enfatizar que eu também não sabia. A Lucimar que levou essa informação. Porque eu trabalhava a doença sexualmente transmissível. Né, Lucimar? Até perguntei, mas Lucimar não é mais DST? Aí ela foi me explicar por que não é mais. Então, quiser uma informação nova que eu lá dentro da escola não sabia.
E que foi o projeto que levou.
Que levou, isso.
É, bom, na verdade, contando um pouquinho da história, começou primeiro com o termo doença venérea. Então, muitas das vezes, né, é um termo que a maioria das pessoas bem antigas falam. Então, começou como doença venérea, depois mudou para doença sexualmente transmissível. E há alguns anos, o Ministério da Saúde, por que que ele adotou o termo infecção e não doença? Porque a doença é quando você é contaminado por um micro-organismo e tem manifestação clínica. Já a infecção, você tem aquele micro-organismo, mas não tem manifestação clínica. Ou seja, muitas pessoas podem ter alguma infecção sexualmente transmissível e não saber, porque
como
não
é o
possui
caso
sintomas.
Do HIV, né?
A gente tem o caso do HIV, a gente tem o caso do próprio HPV, que não é a pessoa se contaminar num dia e no outro já apresentar verrugas. Tem um tempo para ter manifestação clínica. Outros micro-organismos, algumas bactérias que são pouco conhecidas, como a clamídia, micoplasma, também são ISTs, mas não têm sintomas e, mais importante, nas mulheres. eu chamo assim, a atenção para a questão das mulheres, porque não só de terminologia, mas a própria distribuição das ESTs mudou. Antes era considerado para grupos de risco. Hoje eu falo para os alunos, gente, não só em ação com a Lorena e outras escolas, mas até mesmo para os alunos em sala de aula, que não está escrito na testa de ninguém que aquela pessoa tem. Você não tem mais, por exemplo, na década de 80, você tinha um indivíduo tipicamente com aparência de eidético, que as pessoas chamavam, né, que é um termo errado. Hoje em dia, não, a pessoa pode ter uma aparência normal, ter uma fisionomia normal, não ter nenhuma ferida, mas ter um micro-organismo. Então, desde aí, o Ministério da Saúde, ele preconizou o termo IST para infecções, para abranger esses micro-organismos que são propagados, que podem ser propagados pela relação sexual desprotegida, e algumas pessoas, principalmente as mulheres, não têm sintomas.
E daí a importância, né, de se buscar, fazer os exames, né, recomendados.
Isso. Além de fazer os exames, é o mais importante a prevenção. Uma Lorena falou para mim, também é uma preocupação quando eu vejo jovens só se preocupando com uma gravidez e não se preocuparem com as infecções sexualmente transmissíveis que estão por aí. Como eu falei, os grupos de risco antigamente se pensava nas prostitutas, nos hemofílicos, nos homossexuais, não. Hoje em dia, até mesmo grupos como os heterossexuais também são vulneráveis a ter esse tipo de infecção, né? Não coisas mais isoladas. Então, essa também foi minha preocupação. Meu Deus, os jovens só estão se preocupando com uma gravidez, enquanto que você pode ter uma infecção, como por exemplo no caso do HIV, que é um vírus, e não tem cura. É incurável, mas não tem cura, porém tem prevenção.
Nós iremos para um rápido intervalo e logo logo estaremos de volta com o próximo bloco do UFPA Comunidade. Não saia daí!
Você está ouvindo UFPA Comunidade. Você está ouvindo UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Erlane Santos e estamos de volta com o UFPA Comunidade. Nessa edição, estamos falando sobre o projeto de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis em escolas da rede pública da região metropolitana de Belém. Por isso, temos a companhia da professora Lucimar de Paula, coordenadora do projeto, do bolsista Johan Correia e da professora Lorena Martins. Professora Lucimar, como se dá a organização das atividades do projeto? Como são selecionadas as escolas? Quais são as atividades propostas nas visitas? A gente até falou um pouquinho no outro bloco, mas agora para a gente detalhar mais, para que o ouvinte possa entender o que, que é feito realmente na escola.
Bom, na verdade a gente já organiza no momento que vai submeter o projeto. Organiza, como eu falei, questão de, no período de um ano, que é o projeto, organiza 4 ações. E dentro dessa cada ação, o que, que a gente leva? Uma palestra, que sou eu que sou a palestrante, vou, converso com os alunos, apresento, né, as informações. Como a Lorena falou, busco prender a atenção deles, mostrando mesmo figuras impactantes, que eu vejo que na hora que você impacta, aí você acaba despertando um pouco para aquele assunto. E também, claro, para não ficar só palestra, né, uma coisa que prende muita atenção do jovem, que eles gostam, é justamente uma didática, que é o jogo. Um jogo a respeito com informações da palestra. E normalmente nesse jogo eu acabo assim, oferecendo assim, premiações simbólicas no intuito assim, de estimular a participação deles. Então eu faço pergunta e a gente organiza desse jeito, né? A palestra. Já a questão assim, das escolas da escola é bem aleatória. Normalmente, além da Lorena, às vezes a gente vai buscando assim, eu tenho às vezes alguma amiga, colega, professora, vou lá e pergunto. Então a gente não tem assim, digamos assim, um critério fechado. Basta ser mesmo escola pública, né? Que seja aqui da região de Belém ou adjacente. E que esteja, claro, disponível para receber uma ação do projeto, que normalmente ou é numa manhã ou numa tarde, com as turmas e, claro, com antecipação para que o professor possa reunir a quantidade dos alunos e tudo mais e pedir também autorização para a direção.
A questão das séries, por exemplo, vocês trabalham com uma turma de uma série fechada ou então é misturado? Como fica isso?
Normalmente, o público-alvo é mais ensino médio, né, devido à questão da faixa etária. Mas como ainda agora eu estava conversando com a Lorena, a gente está planejando uma ação para junho, ela disse, eu gostaria que dessa vez também tivesse para o público-alvo o ensino fundamental. Aí eu disse, não, tá, tudo bem. Então, normalmente, eu prefiro até conversar com o professor antes para ver a necessidade. Então, normalmente, se não sou eu, procuro o ensino médio. Mas se o professor chegar com uma outra proposta, aí a gente analisa e acaba chegando num consenso. Então, normalmente, eu prefiro o ensino médio, mas nesse caso, eu disse, não, no ensino fundamental, tem lá a disciplina de biologia, que tem o corpo, eu abordo isso, isso, isso. Aí eu digo, ah, então, já que não vai ter nenhum problema, aí a gente leva.
Em teoria, a educação sexual ela pode ser papel tanto da família quanto da escola. Mas, na prática, muitos jovens não recebem essas orientações. Foi exatamente aquilo que a professora Lorena falou no bloco anterior. Vocês acreditam que esse projeto pode ajudar a preencher essa lacuna na vida desses jovens?
Sim. Sim, porque como eles estão acostumados com nós professores ali da escola, então, geralmente, eles não dão muita atenção, né? Ah, vai trazer uma palestra. Mas quando vem uma pessoa de fora e traz coisas novas, atividades lúdicas, como a professora Lucimar falou, que também gera uma competição, porque eles sempre querem ser melhores do que o outro. Ainda mais quando a gente fala que vai valer ponto. Então, ele contribui dessa forma, sim, porque eles já aprendem mais a atenção. Eu já estou conversando com a Lucimar. Eu creio que esse momento aqui hoje, ele está sendo bem estratégico, porque logo a gente vai ter uma reunião de pais. E esse projeto ele vai ser apresentado para os pais, para eles terem consciência do que nós estamos trabalhando com os alunos. Por isso que eu pedi para a professora Lucimar a possibilidade de também trabalhar com o ensino fundamental. São mais novos? São. A gente tem praticamente alunos que entram no Paulinho de Brito no sexto ano, que a gente ainda diz que são crianças, 12 anos, né? Mas são alunos com 12 anos, eu acho que já podem estar entrando na puberdade. Já está ali com seu corpo sendo transformado. E a gente não sabe a vivência deles também. No início, como eu falei, teve uma resistência até da direção pela preocupação do que os pais iam pensar. Mas nós nos deparamos com uma adolescente do sexto ano, uma época, que engravidou precocemente. Então, quando a diretora se deparou com essa realidade, aí ela, Lorena, não, mudei de ideia. Porque nós precisamos orientar nossos alunos. E faz parte do currículo. Tanto do ensino de ciências, que é visto no ensino fundamental, como em biologia, no ensino médio.
Vocês acham que seria possível chamar também os pais para esse diálogo, para esse projeto?
Sim, que era outra coisa que eu vou pedir para a Lucimar, né? Se fosse possível, a gente vai ver um dia, não sei se ela vai poder estar presente, para apresentar, para que esses pais também tenham essa palestra.
Tanto porque eles precisam também dessa informação, porque muitas vezes eles também não têm acesso à informação, e até mesmo para ajudar a quebrar um pouco também essa resistência, que vem de muito tempo, né?
Isso.
Eu lembro que já quando eu era criança, né, a gente passou por uma situação semelhante em que na escola tinha uma professora que queria trabalhar essa questão da educação sexual. E na primeira reunião que teve, lá as reuniões eram frequentes, né, a cada 2 meses, com os pais, uma das mães já se revoltou e fez vários comentários negativos em relação à ideia. E pouquíssimos pais foram favoráveis, né, à continuação do projeto. Então se vê, sim, uma necessidade de também educar, de certa forma, os pais também.
Sim.
E vocês percebem algum efeito nos alunos após as palestras do projeto? Eles questionam mais sobre o tema nas aulas depois, nas aulas de biologia?
Sim, eles questionam e, pela experiência que eu já tive com o projeto da professora Lucimar, algumas, principalmente meninas, né, mulheres, elas sempre me procuram depois para saber, professora, aonde eu posso buscar tratamento? Professora, eu tive uma experiência dessa forma, aconteceu isso. Elas começam a se abrir. E a gente acaba descobrindo que muitas passam por situações, já passaram por situações muito difíceis e não tiveram apoio do pai, por vergonha, dos pais, no caso, e não sabiam onde procurar ajuda. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, é muito importante, sim, o projeto, porque são novidades, é algo que faz parte da vida deles. Eu já falei para a Lucimar que eu quero estrategicamente a ação no mês de junho, porque que antecede as férias escolares. E eles sonham com essas férias escolares, porque eles dizem, vai chegar as férias, vou namorar, vou beijar muito. Aí, epa, mas antes vem uma orientação que a escola precisa dar. Então eu disse, não, Lucimar, pode deixar, pelo menos pro Paulinho de Brito, o mês de junho pra gente fazer essa ação. Porque pra ficar bem fresquinho na mente deles, sabe? Erlane, o que, é que eu falo pros meus alunos? Eu digo assim, gente, se eu disser pra vocês que fazer sexo é ruim, eu estaria agindo com uma hipocrisia. Mas vocês precisam saber a importância da relação sexual, o que é que vai estar envolvido, o momento certo, uma relação sexual desprotegida, precocemente, o que pode gerar para a vida de vocês. Às vezes eu acho que é até um exagero meu, mas às vezes eu gosto de chocar meus alunos. Eu digo assim, a mesma coisa eu disser para vocês assim, que drogas é ruim, porque a pessoa só vai usar drogas porque ela sabe que causa um efeito bacana, vai te dar uma liga, mas e o depois? E o exagero? Né? Então, não tem aquela frase, evite o primeiro gole? Então, se a gente está alertando nossos alunos para evitar um problema futuro, que às vezes pode ser irreversível, como é o caso da AIDS, que hoje não tem cura. Né? Então, a importância da escola para ter esse alerta, para ter essa orientação.
E agora para o Johan. Você estuda biomedicina, que não é um curso de licenciatura, mas a partir do projeto você acaba desenvolvendo também novas habilidades com as palestras, né? Então, para você, como tem sido essa experiência para a tua formação profissional?
Bem, eu acho assim, que como aluno de biomedicina e futuramente biomédico, de certa forma, eu vou ter sim um contato com pessoas. Tá, não vai ser sempre só alunos que eu vou ter contato com pessoas de verdade, pessoas que talvez até nem tenham ido à escola, o projeto me dá a chance de eu exercitar essa minha parte de falar com pessoas, de eu melhorar isso. Porque, como biomédico, eu não vou falar com alunos, eu vou falar com várias pessoas. Então, eu vou ter que adaptar o conhecimento que eu tenho para passar para elas de acordo com elas. Eu não vou poder falar, por exemplo, de uma forma mais científica, mais profunda de um assunto como uma infecção sexualmente transmissível, sabendo que a pessoa não vai absorver o conhecimento da maneira que eu repassei, porque ela não teve aquilo inicialmente na escola. Então eu tenho que adaptar o meu conhecimento que eu tenho para repassar para pessoas, porque nem todo mundo é igual. Eu tenho que adaptar o conhecimento para pessoas de uma forma que elas entendam isso.
E para ti, Johan, qual tem sido o maior resultado do projeto? Tanto pessoal, mas também para as pessoas que são atendidas.
Academicamente falando, o projeto me ajudou da seguinte forma, que eu acabei tendo uma responsabilidade com algo. Então, isso me ajuda a saber que eu futuramente também vou ter outras responsabilidades. Então, isso me ajuda fazendo com que eu saiba lidar com essas situações, de uma maneira em que eu não fique tão aflito com elas.
Johan, para você, qual foi o maior resultado do projeto? Tanto para você enquanto aluno, pessoa, e também qual o maior resultado do projeto, na sua opinião, para as pessoas que são atendidas?
Bem, para as pessoas que são atendidas pelo projeto, eu acho que o que elas ganham com isso é o modo que elas absorvem o conhecimento e vão repassar ele para as pessoas. Porque no projeto em si tem primeiro a palestra, depois a gente vai para uma dinâmica. E eu acho que essa dinâmica é o ponto mais importante do projeto, porque é nela que a gente tenta fazer com que o que foi mostrado para eles fique fixado na cabeça deles, para que eles também possam repassar para as outras pessoas.
É aquele momento em que vocês conseguem perceber se eles conseguiram assimilar, se conseguiram compreender, né?
Sim, também. Na última extensão que a gente teve do projeto, a gente teve a ideia de passar uma lista, um pequeno questionário. Aí nesse questionário eu tinha uma pergunta assim, que dizia como era o seu conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis antes do projeto e se você acha que o seu conhecimento sobre as infecções melhorou depois do projeto. E a maioria das pessoas que fizeram o questionário marcou que o conhecimento sobre infecções sexualmente transmissíveis era pouco antes do projeto, e que com o projeto isso melhorou para eles. E eu espero que isso tenha ficado na cabeça deles também.
Legal. E vocês têm ideia de quantos alunos já foram atendidos ao todo nesses 2 anos de projeto?
Olha, Irmane, eu acho que média entre 100 a 150 até o momento. Isso que a gente ainda falta, né? Realizar outras ações já desse projeto vigente, né? 2018-2019. Então, eu estimo 150 alunos, que às vezes depende muito da quantidade de turma que estão presentes no dia da ação.
E agora uma pergunta muito importante. Uma escola está ouvindo agora o programa, né? E quer a presença de vocês, quer a visita do projeto. Como é que ela pode entrar em contato? Tem essa possibilidade? Enfim, como ela pode achar vocês?
há possibilidade, sim, se a escola, né, de repente, principalmente, né, a direção, que a gente começa pela autorização da direção da escola, né, pode entrar em contato mandando e-mail, né, ou procurando a gente pessoalmente na universidade. Primeiro contato por e-mail, que aí depois a gente pode viabilizar outras formas de contato.
E qual é o e-mail, professora?
depaulamadeira@gmail.com.
E para terminar o programa, qual a mensagem que vocês deixam para as escolas, para os alunos, para os professores, em relação ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo?
Acho que a mensagem importante é reforçar o que eu disse no começo, que as ESTs não estão, infelizmente, escritas na testa, né? Não existe mais rótulo ou aparência, né? Não tem como. As pessoas hoje em dia, infelizmente, julgam muitas das vezes a vida das pessoas por determinadas ações, então não está escrito, e eu acho que a prevenção é o melhor remédio em se tratando das ISTs. E eu acho que uma outra mensagem importante, escolas, professores, até mesmo pais desses alunos, é como falou, que infelizmente nessa questão de educação sexual ainda é um tabu. Muitas pessoas discutem, é papel da escola ou papel dos pais, eu vejo que é dos dois. É uma complementação, na verdade, acho que só um não consegue. Então, para mim, acho que a melhor frase é: a prevenção é o melhor remédio que existe para tudo, e as ESTs se encaixam perfeitamente nessa frase.
Professora Lorena?
A mensagem que eu deixo, principalmente para aqueles pais que estejam escutando essa entrevista, é: quanto escola, eu peço que para os pais, e quando eu digo os pais, é pai e mãe mesmo, porque a gente geralmente vê só mãe, né, indo à escola para saber dos filhos, que esses pais eles procurem interagir mais com os seus filhos, principalmente em saber da sua vida escolar, e não medir esforços para que eles ajudem os filhos a superar juntos esse tabu que é falar da sua sexualidade, falar do seu corpo, porque é como a professora Lucimar falou, é um trabalho que se complementa. Nós podemos dizer assim, a escola é uma extensão da casa, mas não trabalha sozinha. Nós não podemos ficar só com essa responsabilidade. Nós precisamos dessa parceria, família e escola. E claro, falar de ST, falar do corpo humano, falar mais especificamente dos seus órgãos reprodutores sexuais, a gente precisa estar junto também para estar ajudando nossos alunos, que a maioria são adolescentes. E a natureza do ser humano é biologicamente normal e comum qualquer ser humano passar por essa fase de descoberta, de desenvolvimento do seu corpo. A escola faz o seu papel, mas aí se a família não tiver com essa parceria com a escola, como é que esse aluno vai poder ser ajudado? Como é que esse filho vai poder ser ajudado? Então, a mensagem que eu deixo é que pai, mãe, sejam mais parceiros da escola, para que a gente juntos possamos estar fazendo, de fato, um trabalho de educar para a cidadania, aquele filho deles que são tão especiais para eles e para nós, e que estamos cuidando, passamos, por exemplo, uma manhã toda com eles ou uma tarde toda com eles. Então, essa parceria ela é muito importante. E parar com esse tabu, né? Que, como eu falei no início, até falar de menstruação, que é normal para uma mulher, existe um tabu. Então precisamos superar esse tabu no tempo que a gente vive hoje.
E é um tabu que precisa ser superado não só dentro da escola, mas também na publicidade,
sim,
no cinema, enfim,
sim,
em muitos lugares.
Sim, verdade.
É um tabu, eu vejo que é um tabu, mas ao mesmo tempo, infelizmente, alguns veículos acabam banalizando.
Banalizando,
e essa
exatamente.
Banalização que eu vejo não é positiva. Essa é uma banalização negativa.
É uma banalização que até nos entristece, porque, como eu falei no início, a gente vai falar, se a gente falar pênis, vagina, aí ele chega a falar pra gente, professora, a senhora vai querer ensinar a gente a fazer? Mas aí a gente começa a falar, a colocar eles numa realidade que, se eles não se cuidarem, eles vão, como, vou falar na linguagem dele, eles vão levar o farelo.
Então, para que eles não levem o farelo, é muito importante esse projeto continuar levando informação. Johan, qual a mensagem que você deixa também?
Eu cresci ouvindo uma frase, que ela é assim: vivendo, a gente aprende que a vida é uma eterna aprendizagem. Então, eu espero que o que a gente leva para as pessoas com o nosso projeto seja algo que vá ajudar elas na própria vida delas, e que elas repassem isso para as outras pessoas também.
E que
Figo foi um exemplo, né? Que quando sentiu falta de uma formação, não só correu atrás da informação, mas se preocupou também em ajudar outras pessoas a terem acesso a ela. E pra gente finalizar agora, eu gostaria de perguntar qual música vocês querem pedir para representar o projeto.
Bom, como eu falei, né? Acho que não tem nenhuma música que represente o projeto, mas eu pensei numa música que representa a adolescência, essa fase que são muita... Como a Lorena falou, puberdade, não só hormônios, mas sonhos, opiniões, é uma fase, para alguns, extremamente confusa. Então eu gostaria de pedir a música da Katy Perry, Teenage Dream.
O programa UFPA Comunidade termina aqui. Hoje falamos sobre o projeto de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis em escolas da rede pública da região metropolitana de Belém. Agradecemos pela presença dos nossos convidados, a professora Lucimar de Paula, a professora Lorena Martins e o estudante de biomedicina Johan Correia. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para participar, envie seus comentários, sugestões ou críticas para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, Erlane Santos. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente termina o programa ouvindo a música que foi pedida dos nossos convidados. E é uma homenagem da Rádio Web ao projeto Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis em Escolas da Rede Pública da Região Metropolitana de Belém. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.